AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Medida justificada pelo juiz com o estatuto de prisioneiro e o risco de exposição mediática.
Sarkozy dá hoje entrada na prisão de La Santé, em Paris. O Benfica tenta esta terça-feira os primeiros pontos na Liga dos Campeões em futebol, depois de ter perdido com o Carabao em casa e com o Chelsea fora. Agora segue-se outra equipa inglesa e novamente a Inglaterra. A deslocação é ao terreno do Newcastle, que chega a este jogo com 3 pontos. Venceu na Bélgica o União Saint-Gilloise, tinha perdido em casa com o Barcelona. Newcastle e Benfica jogam a partir das 8 da noite. Terceira jornada da Liga dos Campeões, com o Sporting a receber o Marselha amanhã.
Ainda sobre futebol, Paulo, falaste desta história ontem. Tenho aqui o testemunho de um ouvinte nosso, que é o Luís Amoroso, que vive em Uppsala, acho que é assim que se diz, na Suécia, e que confirma que o Mjällby ganhou ao Gotemburgo ontem e é campeão da Suécia. Para quem não apanhou a notícia ontem, esta equipa é uma equipa de uma aldeia pescatória com cerca de 1000 habitantes e que pela primeira vez ganhou o campeonato, derrotando os mais conhecidos, nomeadamente o Gothenburg ou o Malmo. Diz este ouvinte que o Malmo, o super poderoso, é o clube mais rico da Suécia, nem às competições europeias vai, mas quem ganhou o campeonato foi este clube, que até há pouco tempo era um clube semi-amador ou amador mesmo, e que ganhou o campeonato. É uma história extraordinária.
Significa que há aí muito talento, não é?
Talento e uma... Não sei, uma capacidade de superação
é
perante
verdade.
Os grandes.
Alegria suprema.
Isto é uma história.
Ontem ganhou 2-0 no campo do Gotemburgo. As imagens da festa são espetaculares. Vamos colocar também no nosso site aqui.
Há imagens da festa. É muito giro. Claro.
E é uma vila pescatória com
1000 habitantes,
sim,
ok?
E com jogadores quase locais.
Isto é espetacular.
O que é mais incrível. E vão à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Se forem à mesma à fase de grupos, serão a cidade com menos habitantes numa prova da Liga dos Campeões.
Que engraçado.
É extraordinário. É uma história. Ainda há numa altura em que o futebol é tão global e é tão negócio e é tão pouco imprevisível, ainda acontece isto.
E vocês detectam talentos na equipa?
Eu não sei, não conheço.
Tipo, esta vitória foi por causa deste ou daquele?
Porque os jogos não passam cá.
Não passam cá, não sabemos nada do campeonato sueco.
Nem passa cá.
Alguém que nos manda um vídeo para o WhatsApp.
Mas têm que ser bons para ganhar o campeonato, têm
exato,
que ser bons, não é?
Exato.
Acho isto incrível. Avancemos, 7:02. Ora bem, a esta hora a primeira informação de trânsito vai ser oferecida com o patrocínio da Nissan Non-Stop. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia.
Como está a começar amanhã?
Para já até.
Está visto o trânsito, uma oferta Nissan Non-Stop, ofertas usados Nissan de 22 a 26 deste mês. Quanto ao tempo, previsão para hoje com clubes da Rubisgás e férias no mar Top Atlântico.
Olá, bom dia, boa terça-feira. Não sei se já começa a sentir mais frio à noite. Eu ontem confesso que pensei, isto já estamos aqui a caminhar mesmo para o Natal. Hoje temos um céu coberto com nuvens, também chuva em especial no norte e centro e vento forte nas terras altas. Em relação às máximas, paramos nos 27, não é, Pedro?
É isso, e começamos nos 17 esperados em Viseu, Viana do Castelo, Porto e Guarda 19, Braga, Vila Real, Bragança e Coimbra 20, Aveiro e Leiria 22, Porto Alegre 23, Castelo Branco, Lisboa, Faro e Ponta Delgada 24, Santarém, Setúbal e Beja 25, Évora 26 e Funchal, os tais 27 de que a Vera falava. Esta previsão é oferecida pela Rubisgás. Adira grátis ao programa Clubes e tenha os melhores descontos. E também Cruzeiros Top Atlântico também tem os seus próprios descontos, neste caso até 75%, com partidas de Lisboa e muito mais. Ora bem, hoje começamos com um aniversário que é de uma, posso chamar-lhe uma miúda, que é uma miúda que faz hoje mesmo, 30 anos. Doja Cat.
Ah!
Faz 30 anos.
Sabes que Kim Kardashian também faz anos. Achei que ias falar dela e depois pensei, mas ela não canta.
Exato. Doja Cat.
É isto, é grande ação para
woman,
começar.
Woman, para começar amanhã. Vamos lá, bom dia. Obrigado por acordar com as manhãs da comercial. Faz 30 anos hoje. Rádio Comercial, bom dia. Hoje é Dia Internacional da Maçã, gosto muito.
Uhum. Uma por dia, nem sabe o bem que lhe fazia.
Não é nada.
Não é?
Dia dos amantes de nachos, dia das pessoas que sabem fazer o pino e a roda. A minha filha Carminho sabe
e deve repetir muitas vezes.
E ontem estava muito, muito, muito feliz porque sabe fazer a roda sem mãos, ou seja, faz a roda sem pôr as mãos no chão.
O quê?
Sim, sim.
Mas isso não é ficção?
Para mim, Seguramente que é.
Ou seja, ela vai a correr e dá ali uma
volta.
Dá ali
a volta sem se apoiar nas mãos.
Uau! Ela anda na ginástica.
Anda
então
na ginástica, foi mais de um ano para praticar isso e ontem foi a primeira vez que conseguiu.
Eu achar que o auge era a cambalhota para trás.
Eu era só fazer a cambalhota.
Olha, nunca consegui fazer bem a roda.
Nunca,
fazia na ginástica. Mas assim, uma roda muito concha. Nunca ficava direitinha.
Sim, nunca na vida.
Que triste.
E é também dia do filme que o faz sempre rir muito.
Sozinha em casa. Já que estamos pertinho do Natal, é aquele que eu posso ver mil vezes, eu sento-me e morro a rir.
Sim, as armadilhas que o miúdo faz.
Eu não aguento, aquilo é bom demais, não é?
E eu lembro-me sempre de um filme que era miúdo, era um filme chamado Top Secret. Epá, eu ria muito. Era tão engraçado.
E também me rio muito com o Mr. Bean, ainda hoje.
Pá, não acho graça.
Não, nunca te bateu.
Não é a minha cena. Mr. Bean.
Pá, eu com o meu pai, meu Deus.
Não digo nenhum. Duncan Lawrence na Rádio Comercial. Bom dia, são 7:15. Porta. O Luís Trigacheiro e o Diogo Pissarra à porta 43.
A melhor música sempre.
Há bocado estavas a dizer que sentiste mais frio e que portanto estamos a caminho do Natal.
Eu acho que à noite já está mais frio, não sentiste?
Ou está menos calor, está menos calor. Daqui a um mês vais sentir saudades deste frio.
Olha, e já começou a nevar na terra do Pai Natal. Eu sigo aqui umas páginas.
Na Lapónia, tu já foste à Lapónia?
Sim. Neste momento estão menos 2 graus e caiu a primeira neve.
Menos 2 graus ainda é resquícios do verão.
E quando lá estive estavam menos 30. 30 graus negativos, imaginem.
Nem imagino o que é isso. 61% das pessoas encomenda a comida no jantar de Natal, já não fazem em casa. E mais, segundo este estudo, 25% das pessoas já têm tudo encomendado agora, enquanto estamos a falar do assunto.
Porque se quer uma coisa específica e se essa coisa é muito concorrida, é melhor encomendar já.
Eu estou tão, não sei, mas estou tão longe da ideia do Natal, que não está no meu pensamento nem comida, então nem pensar presentes ou ideias sequer para presentes. Não,
corta
zero.
Para Pedro zero. Na véspera aos gritos em pânico.
Sim.
Olha, eu este ano, como não passo cá o Natal, vou passar a Madrid, estou mesmo tranquila, só vou ter mesmo que pensar nos presentes. No ano passado não era a mesa, era a comida.
Exato, era tudo,
fiz o bacalhau,
era tudo para tua conta.
Ano vou-me sentar a beber um copo
ou dois
ou
19.
Sim, de por cima não vou conduzir.
Tanta aguinha que ela vai beber. 7:23, bom dia.
Bom dia.
Se é daqueles 25% que já tem tudo encomendado,
conte-nos.
É pá, respire.
Necessitamos de emoção.
Tem tempo. Há aqui ouvintes que não só já pensaram em tudo sobre o Natal, como não só a comida, mas também já trataram dos presentes.
Jura?
É pá, eu...
Jura?
Eu acho isso admirável.
É sim, mas isso deixa-me um bocadinho em pânico.
Admirável, desculpa.
O que é?
Gostaria de recordar a esses ouvintes que hoje é dia 21 de outubro.
Pedro, o que é que nós temos? Nada.
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 Nem uma ideia.
Nadinha.
Rádio Comercial, bom dia. Vamos para o trânsito, o tempo e as notícias. Começando pelo trânsito, numa oferta Continental e Benacar. Paulo, o que é que está mais complicado a esta hora?
Mafra Sintra, trânsito sujeito a demora, tal como na A16, devido a obras na zona de Mira Sintra.
O trânsito comercial com a Benacar, o seu carro de sonho está à sua espera na Benacar, na cidade do automóvel. E também Continental, até dia 15 de novembro, ganhe 100 euros na compra de pneus Continental. Conduza sempre com segurança.
Meus amigos, está na hora de agarrar no guarda-chuva. Eu sei que não quer, mas vai ter que ser. A chuvinha, em especial no norte e centro, temos um céu com muitas nuvens e, para ajudar à festa, vento forte nas terras altas. As máximas vão descendo, ainda assim, isto ainda vai ficar mais frio.
Vai.
Vamos até aos 27 hoje.
Vamos, para já começamos nos 17 de Viseu. A máxima para Viana do Castelo, Porto e Guarda é de 19. Braga, Vila Real, Bragança e Coimbra, 20. Aveiro e Leiria, 22. Porto Alegre, hoje, 23 de máxima. Lisboa, Castelo Branco, Faro e Ponta Delgada com 24, Santarém, Setúbal e Beja 25, Évora 26 e Funchal 27. Informação na Rádio Comercial, a edição é do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. A Carris já reagiu ao relatório preliminar sobre o elevador da Glória. O documento revela que o cabo que se partiu não estava licenciado para o transporte de pessoas. A Carris explica que a aquisição deste cabo do elevador foi responsabilidade da direção anterior. Nicolas Sarkozy dá entrada na prisão esta manhã. Foi condenado a um ano de prisão efetiva por crimes de corrupção e tráfico de influências no chamado caso líbio, em causa o financiamento pelo antigo líder da Líbia, Muammar Gaddafi, da campanha presidencial de Sarkozy em 2007. O Japão, pela primeira vez, tem uma primeira-ministra, é Sanai Takaichi, de 64 anos, foi nomeada hoje pela Câmara Baixa do Parlamento.
O essencial da informação, outra vez, às 8. O pop alentejano a tomar conta de tudo. Os descendentes
eles
na
é
Rádio Comercial. Bom dia, hoje é dia internacional da maçã. Sim, sim, Mariana Pinto beijava maçãs.
Era a maçã proibida.
Dia internacional da maçã. Gosto muito de maçãs. Aquela, aquela maçã Pink Lady.
Sim.
Magnífica.
Fuji.
Mas também gosto daquela a maçã de Alcobaça.
Sim.
E aquelas maçãs, acho que é Granny Smith. Aquelas todas verdes, sabes?
Sim, sim, sim.
Ih,
sim,
adoro
sim.
Isso. Adoro.
Como é que diz o Marco? Tem que ser bem feita.
A maçã farinhenta, sou contra.
A farinhenta é um desgosto que uma pessoa não recupera é durante mesmo. Duas horas, não é?
E admites maçã assada?
Admito só misturada na aveia. Agora assim, por exemplo, a minha família gosta muito de chegar ao restaurante e pedir aquela maçã assada que vem composta com casca.
Não,
faz-me um bocadinho de confusão.
Não, não é para mim então.
Agora se for assim misturada na aveia ou por exemplo numa tarte de maçã que às vezes tem ali um bocadinho de maçã assada,
não gosto de maçã,
é um yes, baby.
Acho que é estragar a maçã. E agora os ouvintes dele.
Pedro, primeiro o Mr. Bean, agora
primeiro
a
não gosto do Mr. Bean, depois não gosto, mas quem
então
é?
Parece
que,
a Mariana.
Quem
Pedro.
É que chamou este gajo? Pá.
Parece a Mariana.
Bom, Lady Gaga. Mas eu tenho a million reasons.
É pronto.
Estão nove já Gaga.
Pedro.
Então. Está mal, queres ver que está mal.
E agora?
Agora
não dá para voltar atrás.
Não dá, vou disfarçar com esta conversa. Tem algum animal de estimação? Estudos dizem que a presença do animal de estimação no trabalho, levar o animal de estimação para o trabalho, reduz em 50% o stress. Havia de ser bonito o meu cão aqui na rádio.
Ele acabava por se acalmar.
Mas antes que se acalmasse.
É o quê? Duas semaninhas.
Corria este corredor para trás e para diante.
Nós precisávamos era de um cachorro a roer cabos. Aqui.
Era o que mais precisávamos.
Que precisávamos.
Por acaso era uma coisa que nós
assim,
precisávamos.
Uma falha na rádio aqui uma ali, falha acolá.
Foi o Bobby. Ah, não sei se puder levar o seu animal de estimação para o trabalho, força nisso.
É
que
terapêutico,
o
sim, sim,
diz
sim.
Que sim. Um dia destes, vou experimentar. Atenção, ouvintes, não matem o mensageiro. Hoje é dia da maçã e tal. Eu estava a dizer, não aprecio provavelmente maçã assada. Mas não vou tão longe como este ouvinte. Quer reclamar, reclamo com o Otávio. O Otávio então, Marcos. O Otávio é que diz isto.
Maçã assada é comida de hospital.
Pronto. Olha.
Não, mas com canela ou cacau ganha assim uns pontinhos, não?
Estragar a maçã. Maçã quer-se maçã. E mais, maçã é com casca.
Ah, sim, sim. Estamos juntos nisso.
Descascar a maçã.
Oh, Pedro, tu já disseste aos ouvintes que nós temos relógio, Pedro.
Nós temos relógio.
Nós temos relógio.
Só que tem o horário do Burkina Faso. Lola Young na Rádio Comercial, antes da edição de hoje do Eu É Que Sei. Que pergunta, é uma pergunta muito querida esta
conta,
equipa.
Conta.
Que é, o que é o ar-condicionado?
É motivo de discórdia, não é? É muito
mesmo, uns
trabalho.
Querem mais quente, outros querem mais frio, outros não querem. Vamos saber o que é que as crianças do colégio Helen Keller de Lisboa dizem. É esta pergunta que a Tecas lhes levou.
É no calor.
Ok, ok. Vem de umas máquinas,
porque
sim.
Lá fora está muito, muito vento.
Lá fora está vento.
De manhã. Pois. Então as máquinas costumam funcionar mais de manhã,
é
porque
manhã,
apanham
pois.
Mais vento.
As máquinas do ar-condicionado vão buscar o vento à rua. E como há mais vento de manhã, elas funcionam melhor de manhã.
Os carros apanham o vento que está lá fora e o vento entra dentro do carro.
O ar sai entra por uma ficha.
E é ar ilimitado, ou seja, é ar infinito. Sempre que nós ligamos o ar-condicionado, há sempre ar a sair daqui.
Não.
Não?
Não.
Então.
Se já não tiver mais bateria, nós temos que cagar, né?
Para cagar, para ir buscar mais eletricidade.
Muito bem.
Mas carregamos o comando.
Pois é.
Quem ficou com o cérebro em modo sevilhana, põe o braço no ar.
Mas olha, da próxima vez que dissemos, então mas o ar-condicionado não funciona. Pronto. Faz isto que os miúdos dizem e está bom.
Pronto.
Uma pergunta para ouvintes que estejam a sentir que esta terça-feira está muito difícil. Acha que a sua vida está difícil? A do Stefano está pior.
Ui.
Está muito pior. Quem é o Stefano? O Stefano é este filósofo que está a ouvir-nos.
Não sabem? Dizem Billy. Porque Billy, ai lixa.
O quê?
Reparem bem no que,
bom dia.
No que se passa com este ouvinte. Eu não sei.
Billy Eilish. Billy Eilish.
Mas eu, peraí. Okay. Mas peraí. Isto tinha toda uma teoria antes. Peraí.
Ora, bom dia, bom dia, bom dia. Isto Rádio é assim. Comercial.
Stefano, diga.
Só uma pequena perguntinha.
Qual é a
rápida.
Pergunta?
Sabem o que é que se diz quando alguém se magoa com uma lixa?
Sim.
Não sabem?
É o quê?
Dizem Billy. Porque Billy, ai lixa.
Mas ele ri-se muito.
Eu digo o seguinte.
Bom dia.
Eu morri por dentro.
Mas abrimos casting, foi?
Mas vou procurar aqui uma opinião do júri.
Mas repara, pelo menos percebeste o que o ouvinte disse. Na semana passada tivemos um ganhinho. Que era assim que falava, assim.
Billie Eilish. Magoar-se com a lixa.
Não penses mais nisso. Segue, Pedro.
Olha, vamos pôr uma coisa bem bonita. E quando a Carminho veio cá cantar?
Oh.
Chama-se Pela Minha Voz e foi gravado assim no auditório da Comercial na semana passada. Um bálsamo pela manhã aí no trânsito.
Tão bom, tão bom.
Carminho ao vivo nas manhãs da Comercial. Bom dia, são 8 da manhã. Em casa, no carro, em todo lado. Comercial. Vamos ao essencial da informação, edição do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. A Carris reagiu já ao relatório preliminar sobre o descarrilamento do elevador da Glória. O documento revelava ontem que o cabo que se partiu não estava licenciado para o transporte de pessoas e que a aquisição por parte da Carris resultou de um erro administrativo. A Carris respondeu, diz que a aquisição do cabo foi da responsabilidade da anterior direção. O descarrilamento do elevador da Glória, nos primeiros dias de setembro, dia 3, fez 16 mortos e 23 feridos. Nicolas Sarkozy dá hoje entrada na prisão. Foi condenado a um ano de prisão efetiva. Crimes de corrupção e tráfico de influência no chamado caso Líbio, em causa o financiamento pelo antigo líder da Líbia, da campanha presidencial de Sarkozy em 2007. O antigo presidente francês é esperado dentro de uma hora na prisão de La Santé. Vai ficar numa cela sempre sozinho, com direito a duas caminhadas por dia e acesso a uma sala de atividades também sozinho. O objetivo é que Sarkozy nunca se cruze com outros presos, nem mesmo quando tiver visitas. O Benfica joga esta terça-feira com o Newcastle para a Liga dos Campeões. Depois das derrotas com Carabag e Chelsea, segue-se outra equipa inglesa, o Benfica, que ainda não pontuou. José Mourinho nega, no entanto, a ideia de que este é um jogo decisivo.
Estão 18 pontos antes, portanto o jogo não é decisivo.
Benfica tenta os primeiros pontos na Liga dos Campeões mais logo. A deslocação é ao terreno do Newcastle, que chega a este jogo com 3 pontos. O jogo é a partir das 8 da noite. Também amanhã, para esta terceira jornada da fase de Liga, o Sporting recebe o Olympique de Marselha.
Rádio Comercial, bom dia, 8 horas, 2 minutos. Vamos lá saber, Paulo Miranda, bom dia, numa oferta da Nissan, como é que está o trânsito a esta hora?
Olá.
O trânsito a esta hora com Nissan Non-Stop, ofertas usadas Nissan de 22 a 26 deste mês. Quanto ao tempo, vem a previsão Rubis Gás e férias no mar Top Atlântico.
Aqui estamos nós, a direção é só uma, Natal, não é? Já aqui falámos muito dele hoje e hoje, neste menu, temos chuva em especial no norte e centro, também muitas nuvens, vento forte nas terras altas e as temperaturas hoje vão até aos 27.
Exatamente isso, muito bom dia, vão até aos 27, máxima hoje na previsão no Funchal. Évora 26, Beja, Setúbal e Santarém 25, 24 é a previsão para Lisboa, para Faro, Ponta Delgada e também a Castelo Branco. Porto Alegre 23, Aveiro e Leiria 22, Braga, Vila Real, Bragança e Coimbra nos 20. Abaixo dos 20, Porto, Guarda e Viana do Castelo nos 19 e Viseu hoje marca apenas 17 graus de máxima.
O tempo na comercial com o Rubis Gás, adira grátis ao programa Clubes e tenha os melhores descontos. E também Cruzeiros Top Atlântico, também com os seus próprios descontos, neste caso até 75% com partidas de Lisboa e muito mais. Um certo arrepio às 8h12 na Rádio Comercial. Vamos para o 10 a 0. O 10 a 0 é uma oferta Prio e seguradora Allianz Portugal. 10 a 0. Então o Carlos Fernandes é de Guimarães, mas está em Espinho.
Ganda Carlos.
Bom dia, Carlos.
Olá, Carlos.
Bom dia a todos.
Está tudo bem?
Graças a Deus. Está tudo em ordem por aí também?
Também está tudo bem.
Tem um grande cinzento aqui em Lisboa. Como é que estão as coisas em Guimarães?
O tempo em Guimarães, quando saí, estava chuva.
Pois. E agora em Espinho, um sol.
Aqui à beira-mar é
famoso sol de Espinho.
Sim.
Isto hoje está meio torto, não é?
Está meio torto,
não, não se vê nada, só nuvens.
Carlos, está sozinho para jogar isto?
Estou sozinho e abandonado.
Sozinho e abandonado.
É para ganhar, Carlos. Os Fernandes têm que ganhar isto tudo, vamos embora.
Ah, pois, porque
é
Carlos Fernandes.
É o meu primo.
Então vamos lá. O Carlos tem ar de quem vai realmente ao ginásio todos os dias.
Exatamente, por
não,
exemplo.
Nunca lá fosse.
O quê?
Nunca
e
lá
é o Carlos, íamos pedir-lhe 10 exercícios que se faz num ginásio, pá.
E assim, pá.
Os boarpees.
Os burros. Não, mas tem a ver com ginásio, mas. Ou seja, o Carlos não vai, não é? Mas, não, não, mas imagino que vai. Não é?
Mas não faz nada, 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 nem fora do ginásio.
Já pratiquei futebol, teve uma lesão grave no joelho e então abandonei.
E então abandonou, pois.
Olha, deixa lá ver aqui, futebol. Ok. Se calhar aqui coisas que quando ia jogar a bola levava.
Estou aqui a pensar que, no fundo, o único exercício que o Carlos faz é pensar nesta lista. Já é um exercício.
Já é um exercício.
Não, também eu faço um muito. Todos os dias faço um que é o levantamento de garfos e de copos.
Olha que isso tem uma certa técnica e arte mesmo.
Olha, nem mais. É preciso ter qualidade e.
Com certeza. Não
saber.
É critério, no fundo.
Ora, nem mais.
Ó Carlos, 10 coisas que podemos levar na mala do ginásio. As pessoas que vão ao ginásio.
O Carlos sabe lá.
Claro.
Leva o quê na mochila do ginásio? Coisas para levar para o ginásio. Está a contar?
Sei lá, umas fitas.
Umas fitas?
Para o tempo.
Não,
fitas,
não,
homem.
Mas o quê? Para pôr na cabeça?
Fitas?
Para prender o cabelo?
Com certeza.
Ah, é um elástico.
Ok, ok. Está bem, está bem.
Não temos na lista.
E mais?
Não faço a menor ideia. As toalhas.
Está lá uma toalha. Okay, toalha.
Luvas.
Não.
Luvas. Não.
Não faço a menor
ideia. Olha, vamos lá aqui. Vai de calças ou vai com outra coisa baixo na cintura?
Calções,
muito
calções,
bem. Vai tomar banho lá, não vai?
Vou,
o que é que leva?
Toalha.
A toalha.
E mais?
Os chapôs, viu?
Chinelos,
está a ver. Pé de atleta. E se estiver cedo durante os exercícios, bebe o quê?
Água.
Vinho. Pronto.
Mais?
Disse os calções e a parte de cima.
A t-shirt.
E os pés?
Sapatilhas.
Muito bem.
E os pés?
Dentro das sapatilhas.
Já disse.
Okay. E só faltam duas coisas e não ajudámos nada.
Nas orelhas.
Agora o Carlos ganhava isto.
Não, ganhávamos nós.
Orelhas.
Quanto é que falta, Pedro?
Música.
Falta, deixa-me ver um segundo.
Bom. Música, orelhas.
Faltavam só os fones.
Não correu assim tão mal.
Foi espetacular.
Disse comida.
Para quem nunca vai ao. Ah, não, comida e os fones. Sim. Para quem nunca vai ao ginásio.
Sim.
E quando vai, leva fitas.
Sim, sim. Epá,
fitas.
Carlos, nós ficámos aqui, as fitas.
Mas
e depois é
preciso
aquela fita no cabelo lá.
Mas pensei que eram as fitas da ginástica.
Mas eu ainda pensei naquelas fitas que agora colocamos nas pernas para fazer força, os elásticos. São elásticos.
Achas que sim? Então agora o Carlos vai ao ginásio.
O Carlos, quando vê o ginásio, vai para o outro lado da rua, atravessa a estrada.
É alérgico, não é?
Não quero.
Carlos faz fita quando se acaba a comida.
Claro. Não quer cá nada disso. Ginásios, até lhe faz uma certa comichão.
Sempre fui uma pessoa de ar livre, nunca.
Claro. Se fosse exercício ao ar livre, só que está a chover em espinho. Vai agora fazer exercício.
E durante o verão também não deu jeito.
Pois não, porque está muito calor.
Está muito calor.
Ó Carlos, quer ver o que é que perdeu?
Não tinha muito interesse, mas.
Não, mas vai, tem muito tempo.
Não tenho muito interesse.
Agora dizia, não é que se ligava.
Vamos fazer assim.
Não, está sabe, vai, eu não tenho muito interesse.
Como o Carlos não tem interesse, a gente nem vai dizer. Pronto, fica assim.
Fica
assim.
Vamos para o genérico.
Vamos embora para o genérico. Nem sequer dizemos qual é o prémio. Pronto,
ai, não me acredito.
Se não tem interesse. Mas
o primo Jaime deve dar alguma coisa não muito gratificante, por isso.
Ah, então vamos ver se é ou não.
Ora, vamos lá ver.
Acabou de perder a toalha que o meu primo Jaime usou na única vez que foi ao ginásio. Ele transpirou tanto que tiveram de chamar os bombeiros para escoar.
Só foi uma vez.
Cada vez imenso que toalhas é o que eu faço, milhares e milhares e milhares e milhares por dia.
Ai, faz.
É verdade, sou fina da têxtil e toalhas é uma
roupa.
Está a ver.
Viu? E por isso é que ele disse logo toalha.
Exato.
Claro.
Se ele fizesse sapatilhas, era logo sapatilhas.
O Carlos deve ser muito bom a tomar banho. Depois a secar-se.
Sim, sim. Não. É um exercício que ele faz.
Então ele tem que experimentar as toalhas.
Com certeza.
É? As frases que se dizem aqui.
As frases que são
ditas. O Carlos deve ser muito bom a tomar banho. As coisas que dizem neste programa.
E fica assim.
Carlos, responda lá. É bom a tomar banho ou não?
Sou um bocadinho estranho. Eu só me banho à minha maneira agora. Cada um toma a sua.
Eu tomo banho à minha maneira.
Tem de experimentar o polvo que o Marco experimentou. Valha-me do banho. Não sei se ouviu, tem de ouvir o homem que mordeu o cão.
De ontem. Carlos, um abraço.
Grande
parabéns.
Abraço, Carlos.
Tudo bom e muitos parabéns para vocês por ser a rádio número 1, não em Portugal, mas no mundo.
Ah, bom, obrigado por isso.
Carlos, é muito
parabéns
divertido.
Assim, e parabéns às suas toalhas.
Tá, obrigado.
Porque eu vi dizer que são as melhores do mundo.
Visitem a Graciosa.
Já, estou a caminho.
E vejam.
Tem site.
Ah, mas não é nos Espinhos,
é nos Açores.
É nos Açores, graciosa.
E quando lá for, levas flores.
Certo. 10 a 0 na comercial, uma oferta Prio. A prioridade é o preço, poupe no posto, não no supermercado. E também a Allianz, marca de seguros número 1 no mundo, no ranking da Interbrand. O Carlos deve ser muito bom a tomar banho.
10 a 0. O Carlos é um fixe. Então, vamos lá ver o que é que perdeu.
Sabe, não tenho muito interesse.
Não tenho muito interesse.
Não, tenho muito interesse. Eu não sei como é.
Eu vim cá mais só.
Eu vim cá só para jogar e para dar toalhas.
Ai, ai, deixa cá ver que horas são. Ah, temos aqui umas contas. 8 e 18, bom dia. 35% das pessoas têm aquela gaveta lá em casa cheia de papelada perdida. É o seu caso?
Sabes, eu na verdade acho que toda a gente tem essa gaveta lá em casa. E se nem assim, com tudo arrumado na gaveta, consegue encontrar aquela fatura importante e de que tanto precisa, então agora pode respirar fundo. Sabe porquê? Porque o Vorten Life pode ser a solução.
O Vorten Life é o programa de fidelização gratuito da Vorten, com as melhores vantagens que permitem às pessoas viverem ainda mais. Ou permitem às pessoas, neste caso, viver ainda mais.
Lá está, e uma dessas vantagens é ficar com um histórico de compras todo organizadinho, faturas, garantias de todas as compras, fica tudo na aplicação.
Exatamente.
Nunca mais perde nada.
Exatamente, está lá tudo. Com o Vorten Life pode ainda acumular até 15% em cartão Continente em compras na Vorten e parceiros, como por exemplo restaurantes, hotéis, cafés, farmácias, olha, lá está, ginásios.
E o período das devoluções foi alargado de 15 para 30 dias.
E atenção aos descontos exclusivos e também a sorteios especiais. Para usufruir de tudo isto, basta aderir ao Vorten Life na loja, na app ou então em vorten.pt. Depois, basta identificar-se como Vorten Life sempre que fizer compras.
O Vorten Life é grátis, simples e começa logo a dar-lhe vantagens. Aproveita. A melhor música sempre.
Vocês sabem o Carlos das Toalhas?
Sim.
É muito bom a tomar banho.
É ótimo.
O Carlos. Estou-te a dizer, o Carlos.
Esfregar,
o Carlos é muito bom a tomar banho, mas toma banho à maneira dele.
Atenção, eu sigo os tutoriais de Carlos no Duche.
Sim, sim. Já Carlos no Duche.
Numa aplicação chamada
Ele começa por baixo ou por cima?
Bom,
sabias que o Hyundai Free Pass é...
Gold, Miles Smith na Rádio Comercial. E está aqui uma notícia que me leva a um clássico das manhãs. Eureka ou inútil, uma nova trend que encontramos na internet, que é croissant de hambúrguer. Portanto, é um croissant
doce salgado
que tem hambúrguer lá dentro, queijo derretido, alface e tomate.
Eu acho que se está a perder a natureza do croissant, não é?
Eu digo eureka, por acaso.
Olha, atenção.
Ah, digo.
É, atenção que não é croissant
assim
francês.
Já não, é croissant.
Não é, é de qualquer país, não é?
Oh, Pedro.
Peço desculpa.
É aquele mais fofinho.
E, pá, mas eu...
É o brioche.
Vocês dizem que não, assim... Tu não, não, eu... não comes hambúrguer, não,
não,
não é?
Sim, sim, sim.
Mas Vasco...
Por mais estranho que possa parecer, eu digo que sim, no entanto, se a carne estiver picada, não em forma de hambúrguer.
Assim... Como assim?
Ah, percebes?
Se fosse carne tipo bolonhesa?
Exatamente.
Ah, se fosse okay. Carne picada,
fosse
já
carne,
ia.
A carne, vamos chamar-lhe o hambúrguer espalhado, uh-huh. Não em forma de hambúrguer, okay?
Okay, ok?
Mas o picado, espalhado pelo hambúrguer, com o queijo derretido lá para
e
dentro, a alface, o tomate, eu dizia que sim. Agora, um hambúrguer propriamente dito,
o hambúrguer assim redondo,
clássico,
sim,
redondo,
dentro do croissant.
Sabes que eu digo exatamente o contrário. Eu queria tipo uma fatia.
Então chateámos, chateámos.
Uma fatia de picanha ali inteira, sem ser moída.
Mas, não, desculpa, mas picanha não é hambúrguer.
Não, mas carne, uma carne, um bife.
Ah, mas é diferente.
A minha questão aqui é um hambúrguer.
Isso é uma croissant.
Eu, sim.
Eu para mim, sim. Pode vir com chispe.
Uma croissant, um bolonhã.
Bom. Quanto tempo? O Slow J traz-nos até às 8h30 da manhã. Vamos ao trânsito com o Paulo Miranda. O trânsito vai ser uma oferta Continental e Benacar. Paulo, como é que estão as coisas? O trânsito visto com a Benacar, o seu carro de sonho à sua espera na Benedita, na cidade do automóvel. E também Continental, até 15 de novembro, pode ganhar 100 euros na compra de pneus Continental. Conduza com segurança.
Já precisamos do guarda-chuva, sim. E, entretanto, também já começou a nevar em Rovaniemi, na terra do Pai Natal. Por cá não neva, só chove. Chove em especial no norte e centro. Temos vento forte nas terras altas e temos estas máximas para hoje.
Deixa-me só encontrar na folha. Está aqui. Obrigado. Estamos, é verdade, estamos chateados, YouTube. Máximas para hoje. Vamos dos 17 até aos 27. 17 em Viseu, 19 no Porto, na Guarda e também 19 em Viana do Castelo. 20 graus em Coimbra, em Bragança e também 20 máxima em Braga e Vila Real. Aveiro e Leiria, 22. Porto Alegre, 23. Castelo Branco, Lisboa, Faro e Ponta Delgada, nos 24. Santarém, Setúbal e Beja, de acordo com a previsão hoje, chegam aos 25 graus. Évora, 26 e Funchal nos 27.
Posto isto, vamos para o essencial da informação. Edição do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. Nicolas Sarkozy já saiu de casa, está a caminho da prisão. Ouviu aplausos há pouco quando deixou a casa. O antigo presidente francês é esperado, aliás, na prisão de La Santé. Vai ficar numa cela, sempre sozinho, com direito a 2 caminhadas por dia e acesso também a uma sala de atividades, sempre sozinho. O Japão tem pela primeira vez uma primeira-ministra, é Sanae Takaishi, de 64 anos. Foi nomeada hoje pela Câmara Baixa do Parlamento. A nacionalista é a primeira mulher a ocupar este cargo, graças a uma coligação parlamentar formada ontem. Dia de regresso da Liga dos Campeões, o Benfica joga mais logo em Inglaterra com o Newcastle às 8 da noite. Também amanhã, à mesma hora, em Alvalade, o Sporting recebe o Olímpico de Marselha.
Recebemos o essencial da informação outra vez às 9. Mensagens que nos falam ao coração. Uma ouvinte nossa que se chama Visitação Dias Cardoso. A Visitação diz assim: diz-me que fizeste um bom trabalho com os teus filhos, sem dizer que fizeste um bom trabalho com os teus filhos. Ela conta que acordaram hoje lá em casa e tinham na mesa da cozinha bilhetes para o Christmas in the Night com uma mensagem de carinho dos filhos. E depois acrescenta: comercial, aqui vamos nós diretamente de Nossa Senhora de Machede, Évora, para o meu Arena, para ver os melhores. Opa! Os melhores são quem está desse lado. Bilhetes à venda nos locais habituais. Venha ter connosco. É uma das músicas do ano na Rádio Comercial. Alex Warren e Ordinary. Daqui a pouco, O Homem que Mordeu o Cão.
Nós não.
Ainda antes do Homem que Mordeu o Cão.
Malta, tenho uma pergunta para vocês.
Diz lá.
Em 100 pessoas, ok? Em 100 pessoas, quantas é que acham que ontem correram para casa só para ver a nova temporada do Rabo de Peixe na Netflix?
Deixaram os seus empregos e tudo?
Em 100 pessoas, quantas é que vocês acham?
Tendo em conta que é a série mais vista de sempre em Portugal, eu diria 100. Quer dizer, talvez 99. Deve ter havido uma que ficou presa numa reunião de última hora, a morrer de curiosidade para saber o que aconteceu à Sílvia e ao Eduardo.
E em que confusão eles vão meter desta vez? Porque novos inimigos estão a chegar e não vêm para brincar.
Agora, os riscos são mais altos, as decisões mais perigosas, mas a pior escolha de todas é não começar a ver hoje mesmo.
Com mais tensão e muitas reviravoltas, o mar está longe de estar calmo e esta noite todos os ventos sopram na direção de Rabo de Peixe.
Já disponível em streaming, só na Netflix. Dadum!
Faltava dadum. Os Calema e o Dilcinho, até ao Homem que Mordeu o Cão. Calema e Dilcinho, leva tudo. Não vamos tudo, temos aqui o Homem que Mordeu o Cão numa oferta Seat e Fnac.
Bom, podem ser oiro, histórias de fé e lambarice. Coisas estranhas que acontecem a ouvintes desta rubrica. Fui ao Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão, que está vibrante, há que dizer. Vão a reddit.com, procurem por HQMC, chegam lá. O nosso ouvinte Cristiano Vaz deixou lá a misteriosa história de um fio de ouro perdido. Diz o Cristiano: sou o mais novo, atualmente com 41 anos, de 4 filhos de um casal que sempre se amou, mesmo até aos dias de hoje. Há 40 anos o meu pai resolve oferecer um fio de ouro à minha mãe, como prova do seu amor. Escusar-se a dizer que ela adorou, começou logo a usar. Os dias foram passando, a minha mãe andava sempre orgulhosa do que trazia ao pescoço. Certo dia, porém, a minha mãe dá pela falta do fio. O fio era bastante largo, costumava sair-lhe do pescoço com alguma facilidade. O aparato foi tal cá por casa. Onde estaria o fio? Onde teria caído? Depois de muito procurarem sem sucesso, começaram as especulações. Onde estará o fio? Perguntavam todos. Vai daí, a minha mãe chega à conclusão que só poderia ter perdido o fio no banho. E posto isto, começa a operação de busca. O meu pai resolve tirar o ralo da banheira a ver se encontrava o fio. Nada feito. Talvez esteja mais para dentro da tubagem, diz o meu pai. Começa então uma nova etapa.
Saca da tubagem!
Como já andavam com ideias de alterar a casa de banho, resolveram desmantelar a banheira.
É pá, lindo.
Na esperança de encontrar ali o fio, lá vieram dois senhores das obras, botaram mãos à obra. Malta, estas pessoas desfizeram a casa em busca do fio. Depois de tudo desmantelado, qual o resultado? Não, também ali não se encontrava o fio, diz ele, deitando por terra a última esperança da minha mãe de o reaver. Posto isto, e depois de muito se procurar e especular, começaram todos a aceitar o destino. O fio tinha-se perdido ou sido roubado para sempre.
Ah, eu pensava que eles iam depois refazer todo o saneamento do bairro.
Já agora, claro.
Mas
claro.
Pronto, remodelaram a casa.
Há alturas em que temos de nos dar por vencidos, não é? O destino, claro, ganhou, adeus fio, a vida continua.
Ó, Marco,
vida continua.
Essa família deu-se por vencida ou não?
Deu-se por vencida.
Ah, ok.
Deu-se. Mas, diz ele, na minha família há uma prima da minha mãe, já com alguma idade, que sabia rezar o responso ao Santo António.
Claro.
Para os perdidos e achados. Ou seja, ela fazia uma reza e se a reza lhe saísse bem, queria dizer que o objeto perdido iria aparecer. Pelo que eu percebi, isto que ele diz da reza sair bem é a pessoa dizê-lo toda direitinha sem se enganar. Porque se a pessoa se engana, esquece. Já não vale a pena dizer outra vez. Está estragado.
Só tens uma oportunidade.
Sim, diz, acabou.
Portanto, adeus, Santo objeto. Adeus, Santo objeto. António está num estúdio de pejoca.
Está.
Enganou-se.
Enganou-se. Está a três patamares.
Enganou-se.
No entanto, diz ele, a reza saiu bem à minha prima, o que queria dizer que o fio ia aparecer. Mas a verdade é que nunca apareceu. Isto quase gerou uma crise de fé na prima, que passou mal por ver o tempo passar e o fio não aparecer. Agora reparem ao ponto que isto chegou. Uma casa de banho demolida e uma senhora devota a questionar a fé. Diz o Cristiano, a minha prima, que tinha máxima confiança nesta ladainha, começou a questionar se não teria começado a perder o dom, visto que desta vez o objeto em causa
não aparecia.
Não dava sinal. Os anos foram passando.
E fez um furo de metros e metros. Não.
Virou
a horta toda.
Pareceu-lhe melhor averiguar para ver se seria esse o motivo de água no terreno. É importante salientar que este tubo, que agora serve de drenagem ao poço, há uns tempos atrás era o principal tubo de esgoto da casa. Deixou de ter esse efeito quando a rede de saneamento passou por aqui e todos os dejetos foram encaminhados para outra tubagem. Como o tubo antigo já estava enterrado, o meu pai resolveu usá-lo para a tal drenagem do poço. Voltando à situação atual, a horta tem cerca de 30 e poucos metros quadrados. O tubo em causa atravessa toda essa área. Eu, diz ele, diz o Cristiano, para ver se realmente o problema seria do tubo, resolvi escavar cerca de 2 a 3 metros na direção dele e constatei que, de facto, era ali o defeito. O tubo estava completamente esmagado. Para ver o estado do resto da tubagem, resolvi cortar cerca de 1 metro de tubo e verificar por dentro. Retirei essa porção e constatei que estava cheia de lama, dando sinais de que o tubo estaria danificado. Pusemos um tubo novo, abrindo uma nova vala. Nem nos demos ao trabalho de retirar o tubo antigo. O pedaço de tubo que eu tirei ficou ali esquecido durante uns tempos, para deitar fora assim que possível.
Vocês não sabem, mas
na semana passada, o meu pai ia finalmente deitar fora o pedaço do tubo. Antes de deitar fora, sacudiu para tirar a terra que tinha dentro.
E
40 anos depois, sai de lá o fio, preso a um ferro.
Lindo.
Portanto,
foi a reza da prima.
O responso
foi a reza da prima.
Eu quero essa reza.
A prima não perdeu o dom.
Tens na internet?
Chegou com atraso de 4 décadas.
Atenção.
Décadas de atraso, mas chegou. O fio reapareceu, diz o Cristiano, para a alegria da minha mãe, que voltou a reaver o fio passado cerca de 40 anos.
Imagina
e para
a alegria.
Enorme felicidade
e
da minha prima.
E voltou a fé da tia.
Enorme felicidade da minha prima ao saber que afinal nunca tinha perdido o dom da reza dos perdidos.
Ora,
e achados.
Bomba! Tarde, mas não falha.
Ele diz que sempre que eu vi esta história, diz ele, algo em mim dizia que o fio ia aparecer. Um pressentimento verdadeiro. E o mais curioso é que sinto o mesmo, diz ele, em relação ao Euro Milhões. Tenho um feeling que um dia me vai sair e o mais engraçado é que nem costumo jogar.
Não, mas ele tinha que ganhar o Euro Milhões, perder o Euro Milhões.
Claro.
A tia rezar e depois.
Ele diz, na verdade, quem ganhou o Euro Milhões foi a minha mãe, que foi ver em quanto valia o fio agora.
Ui.
Cerca de 1.200 euros.
Bom,
um fiador.
Tá bom.
Valoriza por estar no esgoto.
É
bem limpinho. Bom. Tenho agora uma controvérsia envolvendo batatas fritas, sendo que, desconfio eu, esta história é capaz de encontrar eco em muitos dos nossos ouvintes e talvez em vocês também. Porque eu sei que isto é uma característica de algumas pessoas. Eu penso que isto vai dar aso a debates ou desabafos. Um senhor anónimo deixou então isto no Reddit. Diz ele, tenho visto muitos posts sobre esposas / namoradas que insistem que não querem nada quando o marido / namorado vai buscar comida, mas depois acabam a comer a comida dele. Então peço desculpa se isto vos soar familiar.
Ah, eu às vezes faço isso. Ah, não quero, não me apetece jantar, comi muito. Depois vejo comida, uma batata.
Bom, eu falo por mim, eu nunca namorei / fui casado com quem fizesse isto. Mas, por um lado, já assisti a discussões em restaurantes sobre este tema que acabam invariavelmente com alguém a dizer: epá, mas pede para ti!
Mas é porque a outra pessoa comeu muito.
E agora eu tenho uma confissão a fazer. Eu sou esta pessoa que tira comida com o meu filho. Imaginem, eu peço um arroz de marisco, ok? Ele pede um hambúrguer com batatas fritas. Vou roubar-lhe batatas. E descontrolo-me. E ele começa: pede para ti! E eu respondo: mas o quê? Batatas fritas com arroz de marisco? Estás maluco? E daí a pouco lá estou a tirar batatas.
Estás a comer.
Mas tu comes sardinhas com batatas fritas?
Sim, também roubadas.
Pede
um pratinho.
Pede uma bica e uma batata.
Uma bica.
Não faz sentido, Vasco. Com sardinhas e arroz de marisco, só que como. Bom, mas vamos à história do senhor. Eu não como muita fast food, diz ele, mas acabo por ceder quando temos viagens longas. A minha mulher normalmente leva muitos snacks saudáveis para ela, iogurte, saladas de quinoa na geleira, barras de proteína, essas coisas.
E isso não rouba ele?
Não, isso não rouba ele.
A quinoa come a tu.
Eu gosto de fast food. Claro. Problema, acabo por comer metade ou mais, embora negue sempre e diga que só comeu 2 ou 3. Epá, isto promete. Na viagem em questão, diz ele, há umas semanas estávamos eu, ela e o nosso filho de 13 anos. Ela precisava de ir à casa de banho, então saímos numa área de serviço onde havia um restaurante de fast food de hambúrgueres.
Ao menos avisou.
Sim, ao menos não há aquela coisa, não quer nada. Não, ela diz logo, pá, já sabes que.
E atenção, e duas ou três batatas já é código.
Duas ou três para
metade da tua comidinha para o normal.
Duas ou três batatas inteiras, né? Antes de serem cortadas.
Exato. A minha escolha, diz ele, nos restaurantes dessa cadeia é o menu de cerca de 5 dólares. Embora agora já esteja a 6 em muitos sítios, diz ele, revoltado. Que inclui um duplo hambúrguer, 4 nuggets, uma pequena porção de batatas fritas e uma bebida. Isto é comida mais do que suficiente para mim. E mais suficiente seria se realmente ela comesse só duas ou três batatas. O problema é que eu gosto de comer as batatas no fim, porque prefiro comer o resto da comida enquanto ainda está quente. E entretanto, ela vai enfardando batatas. Ele abre aqui um parênteses porque já sabe o que toda a gente está por esta altura a perguntar. Diz ele, sei que alguns de vocês vão dizer, pede logo mais batatas, mesmo que ela diga que não quer. Já tentei. Compro uma média de batatas para mim e dou-lhe a pequena do menu. Mas uma média de batatas custa quase 4 dólares, o que aumenta muito o preço da refeição.
Pois.
E o mais incrível é que quando faço isso, ela recusa-se a tocar nas batatas, gritando, eu disse que não queria! E assim fico com duas porções para mim, o que parece um desperdício.
Portanto, quando há mais, ela diz que não quer.
Não quer. Isto é uma situação complexa.
Ele tem de comprar às escondidas.
Ela tem um problema conceptual com a vinda de batatas para a mesa.
É cleptomaníaca, só lhe sabe bem se for a roubar.
Se ele pede propósito para ela, não lhe toca. Estás maluco, essa porcaria, nem pensar. Se ele não pede para ela e manda vir só um pacotinho para ele, aí é que ela se vai servindo. Ora, onde é que tudo isto explodiu? Explodiu há uns dias e agora é ele que se questiona se foi ele a besta. Diz ele, naquele dia combinei com o meu filho fazer uma experiência.
Isso promete. Isso promete. Pá.
Conta devagarinho, Marco.
Isso promete.
Deixei
como é que chama a mamãe? Cobaia.
Deixei as minhas batatas fritas dentro do seu pacotinho. Não toquei nelas. E pedi ao meu filho para discretamente filmar com o telemóvel dele o pacote das batatas. E assim ficou registado para a posteridade. A minha mulher, sozinha, sem dar por isso, despachou todo o pacotinho das batatas até à última. O que é que se seguiu? Seguiu-se o momento em que ele lhe diz, ei, está, comeste umas batatas todas. Ao que ela responde, não sei se aldrabão, não comi nada, comi duas ou três. E é então que ele saca da cartada. Ai é, filho, mostra à mãe o vídeo que estiveste a fazer.
Ui!
Perdeu a cabeça.
E é em espanto, choque e horror que a senhora constata que de facto mais ninguém tocou nas batatas naquela mesa, a não ser ela. Sozinha, como quem não quer a coisa, foi tirando batata atrás de batata até não sobrar nenhuma. Visto o vídeo, ela explodiu. Diz ele, ela ficou furiosa, disse que a tínhamos filmado sem consentimento e agora está chateada comigo e com o nosso filho. Eu só queria provar o que tenho dito sempre, mas agora pergunto-me se terei sido a besta nesta situação.
Isso passa-lhe.
É inconclusivo para mim. Eu percebo que a senhora sente, mas ao mesmo tempo eu acho que se impunha ela perceber que tem aqui um problema com batatas fritas.
Ele resolveu a situação, ela tem que aceitar, daqui a uns dias passa.
Ela tem,
não
de escolher,
é grave.
Tem de escolher um de dois caminhos, ou larga as batatas ou pede uma dose para ela, porque é chato ela dizer como uma ou duas das tuas e despacha as batatas todas do marido.
Ela não quer assumir que encomenda porcaria. Ela tem que dar esse passo.
Há dias
para isso.
Há um caso clássico também na restauração portuguesa, que é quando vais jantar com alguém, chega à parte da sobremesa, sobremesa queres? Não, não, só quero café. No entanto, o que é que vem com o café? A colherzinha pequenina do café.
Exato.
E com aquela colherzinha pequenina do café,
vai rapando.
É sempre a aviar.
Porque é que batatas fritas é o único acompanhamento que é aceitável culturalmente roubar, não é? Uma pessoa não vai tirar uma mão cheia de arroz do prato do trem.
E daí não sei.
Ah, não.
Não. Assim, uma, tirar com a mão assim um bocado de arroz.
Um bocado de arroz, dá-me um bocadinho. Eu só quero um bocadinho, só quero só uns bagos.
Mas eu sou super culpada nisto. Eu no outro dia disse, estou com fome, então fomos ao Burger King e pedimos dois menus. Eu até casa comi as batatas dos dois.
Pois.
Eu fui a comer. Eu comi,
ah, tu foste a mãe.
Eu comi dois pacotes. Eu quando cheguei a casa.
Mas percebeste o que tinha acontecido ou não?
Não, fui comendo, fui comendo. Quando chegámos a casa e tirámos os menus não havia batatas. Não, mas eu ia assumo, não é? Sou um mal árvore.
Pronto. Também veste o sumo?
Não, não.
Tudo.
Eu aí é sumo, é Coca-Cola, é água, é vinho.
Não fui tirando quando dei por ela.
A Vera, quando for ao pé de sumo, só ela come. Mas ninguém come nada. Então, distraí-me. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat, que celebra 75 anos e está a dar a carta de condução a quem já tirou ou vai tirar este ano, na compra de qualquer modelo da Seat. E também foi uma oferta Fnac, onde encontra as melhores novidades desta rentrée em livros, música e tecnologia.
Bom, Olha, e termina a dizer que O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada a veludo homem. Já existem três edições, agora todas ao mesmo tempo no mercado. Veludo para pessoas seletas, paperback para bestas alarves e e-book para pessoas que leem e-books.
Pois, as únicas não foram classificadas.
Não, no e-book incluí-se todas, não é?
Sim, é tudo.
Mas como todos nós somos.
As bestas e as
pessoas seletas e as bestas alarves. Mas como todos somos isso, claro, epá, mais somos. Vale termos todas as edições.
Há momentos para tudo.
Mas,
não é?
Mas mais aquela senhora. Notícias na Rádio Comercial às 9h03 com o Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. Nicolas Sarkozy está a chegar à prisão de La Santé. Foi condenado a um ano de prisão efetiva por crimes de corrupção e tráfico de influência no chamado caso Líbio. Há pouco, quando estava a sair de casa, ouviu alguns aplausos. O antigo presidente francês, agora com 70 anos, chegou há pouco à prisão de La Santé. Vai ficar numa cela sempre sozinho, com direito a duas caminhadas por dia e acesso a uma sala de atividades também sozinho. A Polícia Judiciária deteve a principal suspeita da agressão a José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Trata-se da própria filha, que terá esfaqueado o pai de 81 anos em casa ontem à tarde. A gravidade dos ferimentos levou a que José Manuel Anes fosse transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde ainda se encontra. O Benfica joga esta terça-feira com o Newcastle para a Liga dos Campeões, depois de ter perdido com o Karabakh e com o Chelsea. Segue-se outra equipa inglesa. O Benfica que ainda não pontuou, mas José Mourinho nega de que este seja um jogo decisivo.
Estão 18, vamos de 11, portanto o jogo não é decisivo.
Newcastle e Benfica jogam a partir das 8 da noite de hoje. Amanhã, à mesma hora, o Sporting recebe o Marselha. Ontem, a esta hora, falámos aqui do autêntico conto de fadas no futebol sueco. Confirmou-se a incrível história do Mjällby, uma equipa de uma pequena cidade, Alevik, com pouco mais de 1000 habitantes, que se tornou ontem campeão sueco de futebol. Venceu por 2-0 o Gotemburgo fora. Trata-se de uma equipa com menos de 10 anos, que, aliás, há menos de 10 anos estava na terceira divisão, corria o risco de insolvência, uma equipa praticamente amadora até à em pouco tempo, tem um dos orçamentos mais baixos da liga. O plantel é composto maioritariamente por jogadores locais, o treinador local que tem também uma doença e vai estar na terceira pré-eliminatória da Champions.
O treinador tem uma frase magnífica que diz: quando as equipas chegam aqui de autocarro, conduzem e conduzem e conduzem e passam por quintas e portos de pesca, depois continuam e quando não há mais estrada encontram o nosso estádio. É no fim do mundo aquilo, pá. É espetacular. A aldeia tem 1500 habitantes e o estádio 4000. Acho lindo.
Está lançado o convite às terras vizinhas. Venham, por favor.
Venham, precisamos preencher isto. Numa oferta Nissan Non-Stop, Paulo Miranda, bom dia, como está o trânsito? O trânsito oferecido por Nissan Non-Stop, ofertas de usados Nissan de 22 a 26 deste mês. Agora sol ou chuva com Rubis Gás e a Top Atlântico.
Por acaso fiquei aqui a pensar nas batatas. Não ia agora um pouquinho?
Então não ia.
Assim cantinhas.
Ou três.
Alguém que compre para nós roubarmos um bocadinho. Hoje, terça-feira, 21 de outubro, temos chuva, em especial no norte e centro, muitas nuvens, vento forte nas terras altas e vamos saber das máximas que hoje vão até aos 27.
Vão, sim, senhor, e começamos em Viseu, nos 17 de máxima, 19 no Porto, na Guarda e também 19 em Coimbra. Aliás, 19 em Viana do Castelo, assim é que é. Coimbra nos 20, Bragança, Vila Real e Braga também, Aveiro e Leiria 22, Porto Alegre 23, Castelo Branco, Lisboa, Faro e Ponta Delgada 24, Santarém, Setúbal e Beja 25, Évora 26 e Funchal nos 27 graus de máxima.
O tempo na comercial com Rubis Gás. Adira grátis ao programa Clubes e tenha os melhores descontos. Também cruzeiros Top Atlântico, descontos até 75% com partidas de Lisboa e muito mais. Rádio Comercial, bom dia, 9:15.
Específico. Manel, qual é que é esse grupo?
Raparigas de 8 anos que estão obcecadas com o Frozen, não é? Senhoras gendarme, alarguem as buscas até ao recinto da Euro Disney. Em princípio, as malfeitoras vão se descuidar e tirar uma foto com o pateta. Enfim, todo o processo do roubo durou meros 7 minutos.
Muito rápido.
Para toda a gente que me diz que se é para ir ao Louvre tem que se passar lá pelo menos 3 horas. Não, não. Esta malta não quis perder uma tarde no museu, deu só lá um assalto. Os ladrões terão partido janelas para se introduzirem no Louvre. Eu sempre disse isto: para quem não deseja ser roubado, os museus têm demasiadas janelas.
É porque são demasiadas possíveis entradas, não é?
É, aliás, o Louvre, não contente, ainda construiu aquela pirâmide com 666 janelas, não é? Difícil é uma pessoa não tropeçar e assaltar o Louvre por engano. Agora, malta, temos de falar sobre os seguranças dos museus.
Achas que não estão preparados para estas situações?
Parece-me óbvio que não têm formação suficiente para lidar com lápios, até porque as funções dos seguranças de museu se cingem a dizer:
desculpe, não se pode encostar esse vaso, ou não, com flash é que não pode ser, ou no máximo à passagem de uma ruidosa turma do oitavo ano, fazer... Não é? Não há mais. Ninguém lhes ensina a fazer placagens ao Arsène Lupin da vida real.
Oh, Manuel, como é que os ladrões fugiram do Louvre, sabes?
Os ladrões fugiram em trotinetes elétricas, como se não houvesse razões suficientes para as proibir. Tipicamente, não é? No passado, os assaltantes costumavam recorrer àquela carrinha branca que ficava ao ralenti, à espera, ali a poluir. Isto agora são assaltos com consciência ambiental.
É gente respeitável,
é
não é?
Criminalidade
responsável,
verde.
Responsável.
Muito, muito. Espero que não tenham fugido pela colina de Montmartre, porque se as trotinetes já não andam nada nas subidas, imaginem com dois passageiros e uma mochila com 3 mil pedras preciosas.
Manel, quão valiosas eram as joias que foram roubadas?
Foram roubadas por gente respeitável, não sei se sabes.
Respeitável.
E responsável.
Responsável. Um elogio, fica feito um elogio.
Fica.
Algumas destas joias, Vera, tinham sido oferecidas por Napoleão à sua segunda mulher, Maria Luísa, e valem muito dinheiro. Napoleão, não é? Gastou ali imenso dinheiro, queria mesmo que ela acreditasse que ele já tinha esquecido a Josefina. Eu pergunto, será que compensa ter aquelas joias tão valiosas expostas numa galeria? Digo eu. Aliás, vou ser mais polémico. Valerá a pena ter obras de arte valiosas em museus?
Então, e depois o que é que as pessoas vão lá ver?
Temos de ser francos, Pedro. As pessoas vão a museus, maioritariamente, para se abrigarem do calor ou da chuva. O artista que admiram mais é o técnico de ar-condicionado. Pouco lhes interessa se estão perante uma obra avaliada em 70 milhões de euros. Portanto, não será mais sensato pôr os quadros bons em cofres e pendurar arte que não vale nada?
A saber.
Não sei, um menino da lágrima, um quadro com a frase Live, Laugh, Love, uma daquelas fotografias em que há uma cabine de telefone vermelha e o resto tudo a preto e branco, é muito artístico, põe-me a fazer curadoria e poupem dinheiro.
É que aqui foram roubadas joias, não é? Para além do valor simbólico, as pedras valem imenso dinheiro.
Uma coisa é certa, Vasco, se o Louvre fosse um museu de arte contemporânea, iam ter muito mais dificuldade em perceber o que era para roubar, não é? Ah, está ali uma gabardine no chão, alguém deixou cair, ou é uma instalação sobre os tecidos da civilização que se vão corroendo mesmo quando nos protegem dos ventos da tirania.
Portanto, consideras que o mato pode estar descansado?
Sem dúvida, até porque mesmo em termos de logística é difícil uma pessoa fugir com uma instalação de arte contemporânea. Onde é que um conjunto de 14 máquinas de lavar a funcionar no programa de centrifugação que simbolizam a circularidade e a entropia dos nossos tempos cabem numa trotinete? Não cabem.
Olha, a questão é, como é que os ladrões do Louvre passaram despercebidos?
Isso é giro. Sabem o que é que eles tinham vestido? Coletes refletores.
Claro, claro.
Malta, andamos nós a proibir as burcas quando a peça de roupa que mais dificulta a identificação de criminosa é o colete amarelo. O colete refletor faz-nos sempre pensar, não, então, claro, esta pessoa trabalha aqui, mesmo que esse indivíduo esteja nesse preciso momento a estilhaçar a vitrine das joias da coroa de Napoleão com uma moca de Rio Maior.
E nós achamos sempre que é um funcionário, não é?
Não, pois, em princípio, são trabalhos de manutenção. Trabalhos de manutenção não sei, mas o que é certo é que houve ali uma limpeza. É um conceito muito engraçado este dos coletes, porque é um colete de alta visibilidade, mas que ao mesmo tempo deixa toda a gente cega. Mas pronto, é normal ser ludibriado por coletes refletores. Agora, a forma como os ladrões entraram pela janela do Louvre chocou-me.
Manel, antes de mais, diz Louvre outra vez.
Louvre.
Agora eu pergunto, como é que os ladrões entraram pela janela do Louvre?
Entraram através de um daqueles caminhões das mudanças que tem uma plataforma elevatória, sabem? Para carregar frigoríficos e pianos de cauda.
Um caminhão das mudanças?
A minha pergunta é, como é que ninguém achou suspeito estar uma carrinha da Urbanos com um elevador ao lado do Louvre? Acharam o quê? Que alguém tinha arrendado lá um T1? Não, não, o Jean-Pierre agora vive ao lado da Mona Lisa. Construíram ali um já condomínio.
Bravo!
Nem pensado nunca na vida, esquece. Não quero ouvir em mais um podcast.
Gente respeitável. Gente respeitável.
Tudo gente respeitável.
Bem, foi um assalto feito às 9 da manhã, não é aquela coisa na calada da noite. Não, não. 9 da manhã.
É hora de ponta no Louvre.
Hora de ponta.
Sim, sim, sim.
Vamos então com o nosso.
As pessoas devem ter achado. Não, são pessoas.
Não, são pessoas, estão aqui.
Estão aqui a fazer uma coisa.
Tem um quadro refletor.
Estava aqui a pensar que há uns meses, acho que para a final da Champions, houve uns miúdos que também com coletes refletores entraram antes da final para o estádio. A malta ninguém disse nada e os meninos ficaram numa casa de banho durante horas e depois quando começou a final saíram da casa de banho e foram vê-la
ver o jogo. Pois.
Portanto, os coletes refletores, como tu dizias bem, Manel, quem veste os coletes, pá, não é questionado. É pá, trabalha cá, dá na boa, entra lá no estádio, faz favor.
Sempre, sempre. Foi assim que eu comecei a trabalhar aqui. Entrei no colete refletor, ninguém me conhecia, fui ficando.
E foi ficando. E agora já se dá, já tem tanta vontade que já não vem com o colete.
Já nem precisa, já nem precisa.
Não, está na boa.
Mas olha, ficava-te bem.
Respeitei que... Quem é o barbudo? Os Maroon 5 na Rádio Comercial.
Pois bem, quinoa com legumes e queijo contribui para o fortalecimento do sistema imunitário. Frango com noodles de ovo e cenoura ajuda a função muscular. Camarão com legumes e arroz integral promove a concentração. Bulgur com tofu e legumes promove o equilíbrio intestinal. Frango com caril e quinoa de legumes contribui para a redução do cansaço e da fadiga.
Vasco,
o que é?
Que é que estás a fazer?
Eu estava aqui a ouvir a oferta que o Continente tem na gama Equilíbrio da Cozinha Continente. É que tem uma nova variedade de refeições funcionais.
Refeições funcionais?
Sim, refeições funcionais, porque têm benefícios funcionais concretos como, e passo a dizer, o reforço da humanidade, foco, saúde digestiva, vitalidade e massa muscular. E porque são refeições que funcionam para toda a gente.
Incrível! E seguem os mesmos pressupostos dos produtos Continente Equilíbrio. Não têm corantes, conservantes, açúcares adicionados e por aí fora.
Exatamente. Todas as refeições foram desenvolvidas de raiz por chefes em conjunto com a equipa de nutrição do Continente. E o melhor é que estão prontas a comer.
Sim, senhor. Vamos então continuar a ver essa lista.
Olha, ontem comi e adorei.
Não, tu comeste foi as batatas fritas.
Pedro, também.
Um minuto para as 9:30. Está aqui o essencial da informação de novo na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. Nicolas Sarkozy chegou há pouco à prisão de La Santé, nos arredores de Paris. Foi condenado por crimes de corrupção e tráfico de influência. Divulgou também um comunicado nas redes sociais em que fala de um escândalo judicial e o advogado já deu entrada com um requerimento para Sarkozy sair imediatamente da prisão. A Polícia Judiciária deteve a principal suspeita da agressão a José Manuel Anos, antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Trata-se da própria filha, que terá esfaqueado o pai de 81 anos em casa ontem à tarde. É dia de regresso da Liga dos Campeões em futebol. O Benfica joga em Inglaterra. O adversário é o Newcastle. A partida começa às 8 da noite. Para esta terceira jornada, o Sporting recebe amanhã os franceses do Olympique de Marselha.
Recebemos agora o Paulo Miranda numa oferta da Benacar e Continental. Como está o trânsito?
Obrigado.
Está visto o trânsito numa oferta Benacar, o seu carro de sonho na cidade do automóvel. E também Continental, até dia 15 de novembro, pode ganhar 100 euros na compra de pneus Continental. Conduza com segurança.
Olá, bom dia e boa viagem. Hoje temos chuvinha. Vai ser assim daqui para a frente. Chuva, em especial no norte e centro. Nuvens, vento forte nas terras altas. E é só. Não se esqueça do guarda-chuva. São estas as máximas para hoje. Arrancamos com Viseu.
Obrigado. Viseu chega aos 17, Porto 19, Guarda e Viana do Castelo também chegam aos 19. Nos 20 graus de máxima, Braga, Vila Real, Bragança e também Coimbra. Aveiro e Leiria a partilhar 22, Porto Alegre 23, 24 no máximo em Lisboa, em Faro, Ponta Delgada e também em Castelo Branco. Santarém, Setúbal e Beja 25, Évora 26 e Funchal 27 máxima.
Rádio Comercial, bom dia, 9:32. Os Tiques de Rico dos 4:30 com o Miguel Araújo nas Manhãs da Comercial. Manhãs da Comercial que agora estão a gravar um vídeo, não é?
Ainda não!
Ainda não estamos a gravar um vídeo, mas vamos gravar um vídeo.
Vamos.
Pedro, não pode estar aí para gravar.
É para que efeito?
É para o Natal.
É para o Natal? O que vamos gravar? O vídeo da música de Natal?
Não.
Diz que vamos fazer um vídeo que pertence a uma trend.
Uma trend?
Uma trend.
Vamos trendar. Hello, da Adele na Rádio Comercial. 13 minutos para as 10 da manhã. Bom dia.
Bom dia. Vai fazer uma viagem de carro em breve e esqueceu-se de tratar da sua inspeção anual?
É muito chato quando isso acontece. O truque é ter sempre tudo anotado nas notas do telefone, por exemplo, consultas, datas importantes, reuniões. Há quem ponha alarmes até no telefone.
É verdade. Que nem sempre tudo corre como esperamos, mas tenha calma. Há sempre algo para celebrar. Por exemplo, sabia que graças à tarifa aniversário da Endesa pode receber por um ano uma fatura de eletricidade e gás totalmente grátis? Sim, sim, ouviu bem. Nesse mês não paga nada, zero bola.
E é para sempre. Para além de uma fatura grátis por ano, com a Endesa consegue poupar desde o primeiro dia. Parece-me um bom dia para celebrar. Ligue para o 800 10 10 30, visite escolhaendesa.pt ou então vá a uma loja Endesa perto de si e comece já a poupar.
Rádio Comercial. Comercial.
Filmámos um vídeo, trendámos muito forte. Parece que é uma trend do TikTok, não é? Nós fomos
pedra, papel, tesoura.
Tiqueteámos muito bem todos, não é?
Foi rápido.
E portanto, as pessoas vão ver isto e, meu Deus, a loucura que
Hollywood
vai ser.
Hollywood connosco.
Sim, 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 no mínimo. Falar em Hollywood, o mais aproximado é Parque das Nações. Dia 6 de dezembro lá estaremos no Christmas in the Night, bilhetes à venda nos locais habituais. Estamos a preparar muitas e boas surpresas, nomeadamente o facto desta ser a primeira digressão mundial.
É verdade. Ninguém nos para.
Vamos fazer. Ninguém nos para.
Ninguém nos para. Vamos andar numa daquelas carrinhas.
Sim, sim.
E vamos a todo lado.
Todo lado. Queres ser um pouco mais possível?
É,
todo lado.
É... Até pode ser. Vamos de Lisboa, não é?
Sim.
Começamos em Lisboa.
6 de dezembro, Lisboa.
Começamos em Lisboa.
Uhum.
E depois... Lisboa. É só para começar.
É? Porque Lisboa faz parte do mundo, não é? É. Tem uma digressão mundial.
Não te esqueças da data extra.
Mas, e podemos... É verdade. Vamos depois vamos a Lisboa.
Quando? A data é 6 de dezembro.
Curiosamente, é uma coisa que não quer. A data extra.
É também
no mesmo dia, à mesma hora.
Pois.
Porque as pessoas não estão habituadas a dizer, porque é uma originalidade nossa.
É muito moderno.
É uma trend que nós é que estamos a criar, que é uma data, que é 6 de dezembro, e uma data extra,
que é também 6 de dezembro.
6 de dezembro.
À mesma hora.
Pois é.
É um concerto dentro do outro.
É uma matriosca de concerto todo o mundo na palma da nossa mão.
É um ovo Kinder, uhum, em que o brinquedo somos nós.
Sim, sim.
Profundo. Só que a pessoa não tem de montar. Já está.
Já estamos montados.
Para a minha parte, vamos
acabar desmontados.
Nós estamos montados.
Graças a Deus.
E estamos bem montados.
Olha agora. Sorry, mas temos que ir. Amanhã estamos cá outra vez às 7. Já a seguir, a Filipa Galrão e o Renato Duarte tomam conta da emissão da comercial. Malta, até amanhã.
Uma grande beijoca.
Amanhã.
Cada ouvinte.
Forte abraço. Sim, a todos.
Não, e peço também aos ouvintes que vejam com atenção o vídeo que fizemos hoje,
uhum,
e que percebam o nosso esforço e que percebam a nossa intenção.
Estamos, uhum, na vanguarda.
Epá, e que adquiram bilhetes
adquiram para si e para outras pessoas que nem sabem quem são. Adquiram à bruta, aos 20 de cada vez.
E depois distribuem na rua estranhos.
Epá, depois fazem o que quiser, desde que adquiram.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.